atual presidente veio com a bandeira do combate à corrupção, à sua maneira, do meu ponto de vista, não um combate estruturado, sistematizado e republicano. E todas as estruturas do Estado se moveram. E quais são os atos e os fenômenos que apontaram? Aquelas que o acidente civil já estava a apontar 15 anos atrás. Então, mais do que, com todo respeito ao nosso procurador aqui, trazer a narrativa da responsabilização de quem deposita a informação, é importante primeiro exigirmos aos gestores públicos obrigá-los a divulgar a informação. Isto é imperativo legal. E pensarmos por que não responsabilizarmos o gestor público que, por dever de ofício, tem que publicar a informação e não faz. Por que não pensarmos em mecanismo de responsabilizá-lo criminalmente? Nós tivemos esse debate quando se aprovou a lei da imprensa e também sazonalmente quando se estava a discutir o novo Código Penal. Porque também se tinha a ideia de que o jornalista que divulgar isso deve ser responsabilizado criminalmente. Então é o gestor público que está obrigado por lei a divulgar a informação, a gerir bem o erário público, por que é que não se impõe obrigações desta natureza? Não são coisas novas. Noutros países, outros estados, têm essas realidades. Para mim, o nosso grande desafio se conecta com várias realidades. Do meu ponto de vista, governos não democráticos têm menos chances de promover transparência. Por razões muito simples. Guiam-se sempre as informações do Estado do ponto de vista da abordagem securitária. A divulgar se uma escola vai custar 500 mil dólares ou menos, e se o cidadão assim exigir, não tem nada a ver com a segurança do Estado. É uma informação de caráter público, que à luz da nossa lei do acesso à informação e mesmo da segurança do Estado, isso não é informação classificada. Então nós devemos pensar quem tem a obrigação de veicular a informação, esta é que em primeira linha deve ser responsabilizado. Não pode ser a sociedade civil que depois busca meios e técnicas para obter essa informação. Não se pode responsabilizar o jornalista a divulgar a sua fonte porque divulgou uma informação que na cabeça do gestor público se entendia que era secreta, mas que não está direito democrático, não é informação secreta. Então, do meu ponto de vista, nós temos, há desafios que nós temos, são desafios de cidadania. E mais de criarmos a narrativa sempre de responsabilizar o cidadão, nós, na minha maneira de pensar, temos que criar a narrativa de responsabilizar, ali onde é possível, o gestor público que não cumpre com as suas obrigações. Porque nós verificamos isso, só para terminar, no caso do professor que levou as crianças a reivindicar as carteiras. Queríamos responsabilizar o professor e não se ouviu quase nada. A narrativa de se responsabilizar o diretor ou o ministro da educação ou quem seja no domínio que deixou a escola naquele estado sem carteiras. Inclusive, os setores da imprensa que entendiam, não, ele criou desordem pública, é instigar as crianças a... podiam perigar a vida das crianças. As crianças ficaram ali anos e meses a sentarem no chão, não perigou a saúde daquelas crianças. Por que é que não se cria sempre essa narrativa? Nós não podemos continuar a criminalizar e a, digamos assim, a dar uma perspectiva negativa do exercício responsável da cidadania. Devemos apoiar, é claro que a cidadania supõe também deveres, supõe responsabilidade, aquele cidadão que esteja na sociedade civil ou não, que cometer crimes, que seja responsabilizado. Mas eu... Não podemos criar sempre essa narrativa que a sociedade civil que busca informação e veicula, o jornalista que busca informação e faz um artigo de opinião, seja o que for, esta é que deve ser responsabilizada. Do meu ponto de vista, olhando para a nossa realidade, a nossa história e o nosso contexto, nós só chegamos ao estado em que chegamos, não por ineficiência ou inoperância da sociedade civil. Provavelmente, deficiência da sociedade civil, porque é muito limitada, mas sobretudo por ineficiência e deficiência dos serviços afins do Estado.
Muito obrigado, Dr. António Ventura. Padre Celestino Palanga, desafios neste quesito da transferência pública?
Exatamente. Há muitos desafios, vou apontar alguns, sobretudo a questão da escassez de informação. Eu fiz parte também desse projeto, SOS Transparência, aliás, era o comentador residente, e para que conseguíssemos ter acesso aos despachos presidenciais, foi necessário que o presidente da Proban gastasse as somas avultadas para ter acesso a um site fora de Angola. Conseguiu-os a partir de Portugal, porque nenhum dos membros das finanças, nem do Ministério da Saúde, tinha disponível justamente esses despachos, que eram muitos, e era quase difícil depois fazermos a monitoria a estes despachos, desde a construção de hospitais. O Hospital Geral estava previsto a construção do Hospital Geral do Cacoaco, de Viana, de Kwanza Sul, de Kwanza Norte, enfim, tudo isto. Mas com créditos bancários, os bancos alemães, e era difícil, de facto, a partir de Angola conseguir. Teve que se gastar, mas eu digo aqui, mais de 400 mil kwanzas para que tivesse acesso a estes documentos. Há 4 anos que a Justiça e Paz está a fazer monitoria aos hospitais, há um relatório que está atrasado justamente por falta de informação, porque os gestores públicos não querem, privatizam a informação. Não há informação. É difícil ter acesso aos dados estatísticos, ter acesso à informação sobre o orçamento. Está extremamente difícil. E negam-se mesmo, com arrogância. E, aliás, quando estivemos a fazer a monitoria às obras do PIM, ligadas ao setor da saúde, foram escorraçados. Foram escorraçados. Saiam daqui, não têm nada a querer aqui fazer questões em relação a isto. E a constatação foi que muitas destas obras do PIM estavam apeadas, mas não as conseguimos encontrar no terreno. Portanto, há um problema muito grande. Há um problema muito grande de fonte de informação e de escassez de informação. E tenho a plena certeza que este portal vai se deparar com estes problemas. Mas, pois, é mais um desafio que deve superar ao longo do tempo. E também tenho a plena certeza que terá o cuidado de verificar as fontes de informação. Penso que terá o cuidado de verificar as fontes de informação para oferecer ao público informações críticas. Que é necessário promover a transparência, e se de facto queremos ver este país desenvolvido, é necessário, é imperativo, de facto, que se promova a transparência em todos os setores, em todas as instituições, porque senão não vamos a lado nenhum. Portanto, mais uma vez, felicito a Probono por esta iniciativa, por este trabalho árduo, mas, como eu disse também, generoso, porque não vai receber ajuda nenhuma do governo, vai tentar lutar para ver se consegue manter este portal atualizado.
Muito bem. Muito obrigado, Padre Celestino. Dr. Bartolomeu Milton, responder às questões com alguma brevidade, que temos mesmo de encerrar esta nossa transmissão, por favor.
Muito bem, muito obrigado a todos e a todas pelas questões colocadas, que reputo-as como muito boas, muito pertinentes, muito importantes. Entretanto, gostava de passar a responder, primeiramente, ao deputado Lívio Quilombo, que antes mesmo de assumir as funções de hoje, que está investido hoje na qualidade de um ator ativo da sociedade civil, esteve conosco em outras ocasiões.
temos efetivamente aqui muitas coisas que nos devem indignar, mas às vezes não nos indignamos. Queremos nos indignar com quem está indignado. Isto é que é mau. Portanto, não queremos antecipar problemas. À medida que eles forem surgindo, vamos pedir a Deus que nos dê sabedoria para lidar com eles. E se esse problema da censura surgir, vamos ver em que medida os embaraços vão surgir e como poderemos debelá-los. O nosso lema semelha-se com o da água. Ela não discute com seus obstáculos, contorna-os. Quando cai a chuva, está a correr rio abaixo, vai encontrar pedregulhos, não vai dizer, ó pedregulho, sai daí, deixa-me passar. Vai encontrar caminho, vai chegar até onde deseja ir. É assim que nós procuraremos fazer. Relativamente às prioridades de escrutínio. Bom, eu penso que relativamente à transparência, todas as questões são prioritárias. E devo dizer que todos aqueles atores que utilizam dinheiro público devem ser objeto de escrutínio, todos, sem exceção. Executivo, partidos políticos, não sei. Que usam dinheiro dos Estados, contribuintes. Nós aqui atacamos poucos valores aos taxpayers, os contribuintes. Na América, os contribuintes são altamente valorizados. Não é por acaso, por exemplo, a USAID, que é uma agência de desenvolvimento dos Estados Unidos, o lema é From the American People. Não é From the American Government. From the American People. Quer dizer, a ajuda que você está a receber é do povo americano. E nós ainda dizemos from the Angolan people. Às vezes, eu leio nos jornais, nós tivemos uma situação em Cabo Verde, em tempos, na altura o presidente José Eduardo Santos autorizou uma ajuda de 700 milhões de dólares. Sabe qual foi a notícia do jornal? O governo angolano apoia, solidariza-se com Cabo Verde com o apoio de 700 milhões de dólares. Aquele dinheiro é do governo angolano ou do povo angolano, Messias? Por que não from the Angolan people? Dos angolanos para o povo cabo-verdiano, povo irmão. Porque a narrativa é do governo. O dinheiro pertence ao governo. O governo gere no interesse de todos nós. E para gerir teve que ser legitimado por via do voto. Portanto, esta é a narrativa e a prioridade estende-se a todos os setores onde, claro, haja indícios de fortes atos de corrupção. E claro que não será difícil também perceber que os setores que mais chamam a atenção são a saúde, a educação, as infraestruturas, etc., por aí além, não é? Por exemplo, agora temos o programa das transferências sociais monetárias, não sabemos como é que isso anda, quem já recebeu, quais são os critérios, enfim. Estamos a falar de transparência, meus senhores. Isso, as informações não podem estar lá ocultadas ou colocadas de uma forma que quem vai lá perceber, ler, tem dificuldade de perceber. E eu digo-vos isso, por exemplo, em relação aos relatórios de contas que nos fazem no nosso escritório. Nós temos uma empresa de contabilidade especializada em fazer assessoria contabilista, produzem um relatório, não nos dizem o que é que está aí, eu leio aqui, não entendo nada. Não entendo nada. Diz, epa, isto aqui é o quê? Diz o quê? Há dias tive um assessor contabilista a dizer, olha, doutor, vocês têm dívidas. Bom, dívidas? Com quem? Com o fornecedor? Não pode. Não devemos ninguém. É o que o relatório diz. Os dados estão aí, mas eu não consegui decifrar. Assim estão os dados que são colocados nas diversas plataformas do Estado ou que andam por ali. Vamos tratar de sintetizar essas informações. Canal alternativo para denúncias. Nós temos aqueles indicados, mas também temos a caixa postal. Se o cidadão escrever uma carta para nós, manuscrito, foi aqui na estação Brito Godins, no endereço que está ali, pode depositar, hoje, quando formos lá, vamos recuperar a carta e, claro que é preciso obedecer um determinado padrão. Né? Também, como disse, fez lei, senhor procurador, não vamos levar em consideração denúncias infundadas. Às vezes, não tem o mínimo. Aliás, eu sou advogado, isso também ajuda. Não tem o mínimo de vamos dizer, critério para ser considerado como tal algo relevante. Não é? Então, esta é a questão. O ilustre João Francisco, Serviço Nacional de Contratação Pública. É isso. Não podia estar mais agraciado, mais feliz do que acolher, naturalmente, essas opiniões.
Eu quero dizer, eu acho que com esta resposta vou acabar por responder a outras que foram colocadas depois, que, como já referimos, o dever primário de prestar essas informações aos cidadãos é do Estado, é do Governo, são das instituições públicas, os tribunais gerem dinheiros públicos, a Assembleia Nacional gerem dinheiros públicos, o Executivo gerem dinheiros públicos, os outros entes que também bebem. A Assembleia recebe dotação para as suas próprias situações. Os carros, não sei quem e tal, também nunca vi um relatório contra do Parlamento. Também devem nos dizer, os seus deputados estão aqui, por favor, que também são executivo do Parlamento. As benesses, tudo isso, dão ali. Tem que um deputado, porque os deputados estão lá para nos representarem. Vocês têm todas aquelas regalias, benesses, tudo, que nós votamos em vocês. Volte e não, também não sabemos. Bom, vocês vão lá defender o vosso pão. Esqueça-se do professor, que está. O professor que está em alarmes, etc. Então, isso é para dizer que o escrutínio é geral, passa por todos os setores, sobretudo aí onde entendemos que aqui as coisas não estão bem, opa, vamos ainda prestar um pouco de atenção aqui. Essas contribuições são todas bem acolhidas. Bom, gerir e implicar é uma tarefa gigantesca, meus caros. Bom, não é coisa brinca. Quem está aqui sabe que eu tenho experiência disso. Tive muito tempo à frente de gestão de um mega portal, formei pessoas, andei, e é uma tarefa colossal. Recursos financeiros. Antes, há dias dei um exemplo. Vejam só o portal da Europa. A Angola Press. Quantos trabalhadores tem? Pode estar ratificado? Quantos meios e viaturas, não sei quem, tem para gerir o portal da Europa? A Europa não é uma Angola Press, não. 24 sobre 24 horas também dá coisas. Nós não temos isso. Longe. É um passo que quer agigantar-se, mas a caminhada faz-se caminhando. O nosso ilustre arquiteto, padrões. Ora, nós, e devo emitir isto aqui, nos inspiramos grandemente no contexto brasileiro. Eu saio daqui e vou fazer uma pesquisa. Transparência Brasil. O Brasil até já tem uma organização de Transparência Brasil, como tem Transparência Portugal. Esse é quando teremos Transparência Angola. Todos os estados brasileiros, sem exceção, têm um portal da transparência pública, onde os gestores dos estados publicam, por exemplo, na fase da pandemia, o Estado Federal, todo que era dinheiro, máscara facial, tudo lá. Tudo lá. Nós perguntamos porque eles, se forem ver, o Brasil é um país enorme, 200 e tal milhões de habitantes. Eles conseguem, meus senhores. E sei quantos estados aqui não têm, cada estado um site tão a gerir, que analisam diretamente as informações dos vários setores para o portal. Por que nós não fazemos? Somos 50, 60, 30 milhões, nada. Aqui falta vontade. Eu convidei, enquanto presidente da Associação Empreendedora, todas as forças políticas com representação parlamentar, partidos políticos com assento e sem assento parlamentar, para cá estarem, e vários indivíduos da sociedade civil, igrejas, etc., para lá. Entendo os conselheiros que a chuva trouxe, muitos confirmaram, não poderão estar, mas é um assunto que deve continuar a ser discutido, se quisermos, de facto, avançar. Porque também não podemos estar só a fazer as coisas por dois meses, não é? A doutora Arlete perguntava como é que a Pro Bono vai medir a gestão, portanto, a transparência na gestão pública. Não sei se era assim que a doutora colocou. Bom, nós, a medição deve ser feita não pela Pro Bono, mas pela sociedade. Essa é a nossa percepção. A partir do momento em que começar a se tornar mais fácil para o cidadão obter informação pública, nos locais, dos sites do governo, das instituições públicas, nós vamos percebendo que algo está a cambiar. Aqui estamos a ter um índice de mudança de paradigma. Esta coisa que nós falamos, mudança de paradigma da gestão pública angolana. Portanto, se as coisas não tiverem-se como estão, por exemplo, ter acesso a um despacho presidencial continuar a ser um problema, tem que ir à imprensa nacional comprar o Diário da República. Não sei, temos que dizer transparência. Isso tem que ser facilitado. Os despachos presidenciais que autorizam despesas são documentos oficiais. as informações devem ser públicas. Até, tal como até pela notícia que arranjaram uma estrada. Até o dólar do Rio está disponibilizado gratuitamente. E, portanto, não são as finanças. Não deveria ser um problema se estão acesso àquilo. Portanto, esta é a mudança de paradigma que se quer, editora. E é um desafio. Vamos ver se conseguimos.
Outras questões poderemos...
Vou já simplificar aqui um aspecto muito importante, a questão das denúncias ao nível das províncias.
Sim.
Então, por favor. Bom, os canais são estes que nós temos. A Prodelo vai socorrer-se grandemente dos parceiros que tem. Aliás, se fôssemos visitar o site ao pormenor, havia ver, por exemplo, ali informações sobre a indústria extrativa. Nós temos aqui a Judeca, que trabalha nisso. A EIT, a Iniciativa de Transparência na Indústria Extrativa, é um mecanismo de informação que tem que estar disponível no portal. Mas essa indústria extrativa não se deve exigir tão somente ao crudo, petróleo e diamantes. Até mesmo os inertes estão explorados todos os dias aqui. A gente não sabe onde vai aquele dinheiro. Está lá alguém do Ministério da Geologia e Minas, começam a carregar as pás de areias todos os dias a todos os caminhões. Onde é que vão aquele receita? Não é pouco dinheiro sair aí. Bom, porque o tempo também urge, eu acho que teríamos muito mais para falar. Bom, deixa-me ver, passos a seguir. Os passos a seguir é continuar a aprimorar essa plataforma. Como disse muito bem o engenheiro, também está connosco no projeto, é uma versão beta. E esta melhoria advirá também das contribuições que os senhores forem dando no portal, não é? E, claro, dos recursos que conseguirmos angariar. Não é por acaso que está ali, apoie-nos, doe. É mesmo para que se nós não, se quisermos ter uma coisa boa, contribua. E nós teremos todo o prazer de nos prestar as contas, os relatórios e publicar aqui no portal das receitas que entram, não é? E não haverá dificuldade de tirar o extrato da conta destinada a esses depósitos e depois divulgar. Porque queremos aplicá-los para o interesse da coletividade. E atenção que o portal é um estímulo ao próprio executivo para se abrir mais. Porque muitos dos links, os senhores vão sair daqui e vão começar a abrir os links, vão ver que muitos dos links estão a apontar para o Ministério das Finanças. Por exemplo, PGR, Ministério das Finanças, etc. O problema com esses links é que muitos desses dados estão desatualizados. Não são dados atualizados. Aliás, a FSV, uma agência que veio apoiar o governo na questão da transparência, já tinha dito que um dos maiores problemas que o nosso executivo tem e demais instituições públicas é a prestação de relatórios. Gastam dinheiro, mas depois têm dificuldades de prestar contas. Isto significa que o dinheiro não é devidamente alocado. Porque quando eu faço uma compra, regresso lá ao sítio, ponho a fatura no lugar. Agora, se eu retiro o dinheiro, vou depositar onde a fatura? Não tem. Como é que eu vou fazer relatório se não tem fatura? Então, isso justifica como é que o dinheiro acaba sendo gasto. Bom, acredito que... Digníssimo, se procurou, não podia também terminar sem responder, embora o meu ilustre colega Dr. Ventura já tocou em alguns aspectos, que falava dos mecanismos para garantir a credibilidade da informação. Bom, em princípio, são profissionais que vão trabalhar, devidamente credenciados a isso, ou habilitados para o feito. Portanto, são pessoas que já lidam com esse trabalho. Aliás, o próximo passo da Pro Bono vai ser promover uma formação no tema jornalismo de investigação, porque nós precisamos de jornalistas de investigação nesse processo. Muitos jornalistas têm medo de abraçar esse desafio, porque jornalismo de investigação é uma coisa delicada. Pronto, mas vamos, esse é o desafio que temos pela frente.
Principal é ter medo, principal é financiamento.
Não, financiamento sim, mas sobretudo o medo de avançar. Eu senti isso, não é senhor de transparência, não falo só por fazer. Tivemos colegas corajosos que abraçaram a iniciativa, mas outros tenho medo e também não há recursos. Portanto, também fica aqui o apelo no sentido de nos apoiarem, por favor, porque isto é, em última razão, para o benefício que temos para o país. Nenhum de nós aqui tem dividendos pessoais nisso. É um esforço, aliás, enfrentamos as chuvas, as adversidades todas para estar aqui. No fim desse exercício, quem de nós engordou um pouco mais o bolso? Fizemos um exercício para o país, então devemos estar todos agradecidos. Mas, senhores, eu podia me alongar mais, mas estou aberto. Os contactos estão aí, qualquer contributo, qualquer reparo será bem-vindo. Enfim, não tem
muito mais para dizer.
Obrigado a todos.
Sim, senhor. Nós assim damos então por terminada esta nossa atividade, lançamento do Portal da Transparência Pública, uma iniciativa da Associação Pro Bono Angola. O projeto Portal da Transparência Pública, como já dissemos, uma iniciativa da Pro Bono Angola, visa suprir a carência ou a inexistência de um mecanismo governamental de provisão de informação pública fiável e correta sobre a despesa pública e também a transparência inerente às referidas despesas no único site da internet. Nós assim terminamos com esta nossa transmissão. Da técnica esteve o Pedro Zanga e na moderação o Anastácio Sacerdão. Muito obrigado.
Do rosto dos velhos, colhemos as lições da experiência. Do riso das crianças, a esperança do amanhã. Dos sonhos dos jovens, a coragem da mudança. Rádio Eclésia, uma rádio para todos os amigos.
Rádio Eclésia, fomentamos a fraternidade e damos voz à voz dos mais vulneráveis.
Formamos a consciência humana e cristã na construção da justiça.
Promovemos a paz e o respeito pela dignidade de cada pessoa.
Rádio Eclésia, a sintonia do povo angolano.
Publicita que sua marca e empresa ao serviço. Ligue 992-312812 ou 923-526476 ou envie um e-mail para marketingeclésia@sapo.au. Rádio Eclésia, a sua rádio de confiança.
QC Comercial, o parceiro ideal para o seu negócio. Temos para si moagem de bombo e milho, moagem de leite, de moagem de descasque de arroz, moagem de café e muito mais. Temos ainda para entrega imediata, debulhadora, debulhadora de descasque de arroz, debulhadora de descasque de feijão, cadeira de esfarreladora, semeadora manual, misturadora de ração, chocadeira de ovos, ordenhadeira de leite animal e máquina de sugar cana de açúcar. Estamos localizados nos combatentes, Avenida Comandante Valódia, prédio 161A. Para mais informações, ligue 937-19-6882 917-74-7359. QC Comercial, solução.
Animalhati Aluna Brio Palace apresenta concerto acústico entre a poesia, a música e o humor, com o grande show das divas Pérola e Ola Araújo.
Não vale a pena.
Humor com Estuneza, poesia com Márcio Batalha e Nel Jar, de sexta, 2 de dezembro, às 20 horas no Luna Brio, no Benfica. Produção Gito Brito, coprodução Espírito. Reservas 923-720-649-939-515-847. Patrocinador oficial Luís Marques, soluções diversas.
O bem-estar da família é sempre prioridade. Por isso escolho os produtos a melhor qualidade. Cova, sabor e nutrição. Tem enchidos também. A todos nós tem o corpo como também. Para cada de nós, Cova.
Consigo há 25 anos e continuamos a cuidar do seu bebê da forma mais suave, a tratar de sua higiene íntima da forma mais suave, a limpar a sua casa da forma mais suave e, claro, para a sua cozinha não há nada mais suave. Suave, qualidade, sempre ao seu lado.
E se pudéssemos voltar no tempo? Quando podia confiar sob os seus olhos na Ótica Atelier?
É possível voltar aos bons costumes.
O Atelier está de volta e traz na bagagem tudo o bom que lhe vier à memória.
Continuamos na Rua Rainha Ginga, número 114, de portas abertas. Para o rever.
Atelier Ótica Médica, há mais de 40 anos, ao serviço da sua visão.
A Rimanati e a Luna Drew Palace apresentam concerto acústico entre a poesia, a música e o humor, com um grande show das divas Pérola e Ola Araújo.
Não vale a pena.
Humor com Estonesa, poesia com Márcio Batalha e Nel Jar, de sexta, 2 de dezembro, às 20 horas no Luna Abril, no Benfica. Produção Gito Brito, coprodução Os Britos. Reservas 923-720-649, 939-515-847. Patrocinador oficial Luís Marques, soluções diversas.
Em www.radioplaydigital.com/radioeclésia você pode ouvir a emissão online em direto da Eclésia e voltar a ouvir os seus programas em podcast quantas vezes quiseres e onde quiseres.